Bem-vindos a Rifa Campers, a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pedrinhas. Hoje estamos com o nosso segundo episódio da AFES Indica e estamos com convidados muitíssimo especiais com a gente aqui. Em primeiro lugar, estamos com a professora Patrícia Rinaldi.
Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de discutir com vocês um aspecto central da DRI, que são os filmes. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece. E também estamos com o professor Thiago Della Verde.
Olá, pessoal. Tudo bem? Agradeço o convite e também parabenizar vocês por essa iniciativa, porque em período que a gente está tão afastado, é muito legal a gente ter aí uma forma de ficar um pouco mais perto, um pouco mais próximo.
Ah, que legal ouvir isso. E por último, estamos com a Pamela também.
Olá, pessoal. Sou a Pamela, estou no terceiro ano de RI. Enfim, obrigado pelo convite.
E hoje, nesse episódio, a gente trouxe 5 indicações que todos os alunos de RI deveriam conhecer de filmes e séries e documentários também. Então, em primeiríssimo lugar, Patrícia, quais são suas indicações?
Eu quero indicar para vocês 2 filmes. Um é o Pili, um filme de 2017, e o outro é o War on Democracy, que é um filme de 2007. Então, essas são as minhas indicações.
E, Thiago, as suas?
Minhas indicações são, primeiro é A Chegada, né, The Arrival, filme que, se eu não me engano, é de 2016, e o segundo é American Factory, filme de 2019, que inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário. Né?
É merecidíssimo, na minha opinião, ainda.
Esse também acho.
E, Pamela, qual a sua indicação?
Bom, minha indicação hoje vai para Cafarnaum, que é um filme de libanês de 2018, que ganhou o prêmio do júri em Cannes, então, da diretora Nadine Labak, que é uma mulher aí na direção, então, importante.
Antes da gente comentar um pouquinho mais sobre os filmes, eu queria que todo mundo fizesse uma pequena sinopse sobre o filme para os nossos ouvintes saberem sobre o que se trata.
Uma breve sinopse de Pili. Então, esse é um filme que não é um filme blockbuster, provavelmente, se você não segue aí o cinema mais lado B, você não deve ter ouvido falar dele, mas é um filme que é super importante para os alunos de RI, porque toda a concepção do filme veio de uma pesquisadora de relações internacionais do Reino Unido, que discute teoria feminista das relações internacionais. Falando um pouco da história, né, o filme conta a história de Pili, que é uma jovem que vive na Tanzânia, e ela tem que lidar com a realidade da pobreza, né? Ela é uma trabalhadora rural, que ganha menos de $2 por dia, mesmo com um trabalho diário exaustivo. Ela tem que conciliar o trabalho rural dela com todo o peso do trabalho não pago, de cuidar da família e cuidar dos filhos. E, em cima disso tudo, ela ainda tem que conciliar o tratamento que ela faz de HIV, que também é uma realidade em comunidades pobres na Tanzânia. Então, o filme vai mostrar essa narrativa, né, a trajetória, a jornada da Pili, para tentar deixar o seu trabalho rural, se tornar uma comerciante, né, se tornar uma microempresária. Ela vai correr atrás dos caminhos de microfinanciamento na Tanzânia. E o filme vai, então, mostrar um pouco os custos, as dificuldades e o peso, né, que é para uma mulher pobre na Tanzânia em conseguir escrever sua história e determinar sua trajetória. Já a sinopse do filme War on Democracy é um documentário, na verdade, é um documentário de 2007, produzido e dirigido por John Pilger, que é um cineasta australiano, né? O filme, na verdade, ele vai narrar as ofensivas de política externa dos Estados Unidos contra os países da América Latina. E o documentário vai dar ênfase, sobretudo, na Venezuela, na Bolívia e no Chile. O documentário, na verdade, ele vai fazer uma retomada histórica do intervencionismo norte-americano na América Latina, mas ele vai contrapor o intervencionismo norte-americano com as tentativas de autonomia desses países no começo dos anos 2000, que foi um período muito vibrante na história da América Latina, sobretudo devido à vitória de partidos populares que buscaram uma política externa de integração latino-americana e de autonomia. E o documentário vai justamente mostrar esse choque entre o projeto estadunidense para a América Latina versus o novo projeto de integração latino-americana que foi liderado por esses partidos populares nos anos 2000?
Bom, as minhas indicações são um pouco mais mainstream, aí vocês acham elas facilmente na Netflix, né? O primeiro é A Chegada. A Chegada é um filme de invasão alienígena. Estávamos conversando na nossa pré-conversa aqui, né? Eu falei, eu adoro um filme de invasão alienígena, adoro um filme ruim de invasão, porém eu acho que esse é um filme que entrega um pouco mais do que qualquer um simples filme de guerra e de invasão alienígena, simplesmente porque aqui o que eu acho muito interessante é que, tendo contato com um estranho, o ser humano precisa estabelecer, então, uma comunicação. E o fio que condutor desse filme, então, vai justamente que eu acho assim, eu não sou internacionalista, não entendo muito de relações internacionais, mas na minha visão, relações internacionais é também construir pontes, né? É estabelecer essas pontes e criar... Mas para criar pontes, a gente não basta apenas saber traduzir o que o outro está dizendo, né? Toda fala é carregada de contexto, é carregada de política, é carregada de cultura, e eu acho que o filme, mesmo sendo um filme mais mainstream, um filme mais blockbuster, ele acaba tocando nesses pontos e suscita na gente uma série de questões, né? Não vou tentar parar a sinopse mais ou menos por aqui para eu não dar muito spoiler para quem não viu o filme ainda. Mas eu acho que, assim, eu gostaria que vocês, quem assistisse o filme, tentasse assistir com esse olhar, né? Já o segundo filme, American Factory, eu escolhi porque é um filme que eu acho que tem muita ressonância nas disciplinas que eu estou com o pessoal de RI, né? Que são os laboratórios de pesquisa. A gente tem os laboratórios de pesquisa dos Estados Unidos, Ásia, América Latina, Europa, agora o de África e Oriente Médio, né? Uma adição fantástica aí à nossa grade. E boa parte dos temas econômicos tratados nesses laboratórios são aqui representados no filme, né? A gente vê uma profunda transformação, então, da sociedade americana representada num evento. Que evento que é esse? Justamente uma fábrica, uma empresa chinesa vai se instalar em solo americano, levando uma série de recursos chineses, né? Máquinas, equipamentos e recursos humanos. E, ao se instalar lá, eles não se instalam em lugar qualquer, eles se instalam onde funcionava uma fábrica da General Motors. Então, aqui a gente tem grandes ícones da sociedade americana sendo representados, né? Começa com a General Motors, a classe média industrial americana, que sofre a gente tem o middle class squeeze, né? Um fenômeno que observa nos últimos 30 anos de encolhimento da classe média americana. E, por outro lado, a gente observa também, no filme, essa mudança na divisão internacional do trabalho, de que forma a Ásia começa a se apoderar de ramos industriais que antes eram cativos dos países desenvolvidos, dos primeiros países desenvolvidos, né? Então, eu acho que é um filme que traz um olhar muito interessante para diversos fenômenos que estão aí presentes nas nossas análises, tanto de Ásia quanto de Estados Unidos, ou mesmo análise nessa tentativa de entender o que é essa nova configuração da economia global. E dentro disso, eu acho que tem um ponto muito rico ali também, que é esse confronto de culturas, né? De adaptação. E aí que eu acho que tem uma ligação com A Chegada, porque a linguagem, nesse aspecto, não dá conta de traduzir a complexidade das relações, né? Quando a gente vê ali no filme os conflitos que surgem entre o pensamento chinês e o pensamento americano, a gente vê que tem coisas ali quase irreconciliáveis, né? Formas de se enxergar o mundo, formas de se enxergar o mundo do trabalho também, que nos faz entender um pouco o que é a China, embora seja uma tarefa muito árdua aí, a gente entender do ponto de vista nosso aqui uma complexidade tão grande que é trabalhar com a China. Mas eu acredito que é um documentário que é muito rico em trabalhar esses pontos e eu acho que pode aí ajudar a gente, inclusive nas nossas disciplinas. Quem assistir e depois a gente tiver em sala, eu gostaria até que trouxesse as questões para a gente debater. Basicamente isso.
Bom, o meu filme, o Cafarnal, é um filme que ele não é sobre um ponto específico da história, né? Ele mostra ele, na verdade, significa caos. E o roteiro em si traz muito essa ideia de caos. A direção traz, pelo menos eu assistindo, tive muita claustrofobia, porque ele aborda mesmo que um menino chamado Zain, de 12 anos, que processa os próprios pais. E aí é um filme que foca nas pessoas. E eu acho que, para um internacionalista, pelo menos, eu gosto muito de analisar o papel das pessoas nas relações internacionais. E eu acho que o filme, ele não aborda, ele traz uma discussão e ao mesmo tempo não traz, que é, por exemplo, o papel do Estado como provedor de direitos humanos, sobretudo no trabalho infantil, com abuso de menores, com maus tratos. Então, eu acho que não só o roteiro em si traz uma discussão sobre isso, mas o próprio filme. Porque uma curiosidade é que o ator principal, na verdade, a maioria dos atores do filme não são atores. Eles foram escolhidos mesmo para estar no filme, e isso é muito tocante no filme, porque você sente realmente a dor. O menino de 12 anos transmite o que ele sente, é palpável. Então, é muito bom a discussão que o filme traz, e é por isso que eu coloquei na lista.
Nossa, indicações muito interessantes, muito variadas, né? Desde filmes que ganharam Oscar, como o American Factory, e outros que foram indicados, como A Chegada, até filmes muito desconhecidos, como o Pili, o Cafarnaum aí. E fico muito feliz que tem várias produções assim. É interessante ver como... Ai, fugiu a palavra agora. É muito interessante ver como a indústria cinematográfica também é uma ferramenta de política externa. É muito legal ver isso. E para finalizar, queria fazer uma perguntinha aí para todos responderem bem rapidinho. Vocês acham que esses filmes que vocês indicaram podem ser uma ferramenta para a construção crítica de quem assiste, principalmente dos nossos alunos?
Acho que o cinema, ele é uma ferramenta pedagógica importante para qualquer disciplina, mas para relações internacionais ela é particularmente importante, porque em RI a gente tem que entender as relações, a gente tem que olhar para o outro, né? E o cinema nos dá essas diferentes perspectivas, olhando, né, de uma maneira artística e de uma maneira cultural. Falando especificamente do filme Pili, Lucas, o que eu acho interessante é que esse filme foi concebido para ser um filme para ensinar relações internacionais, né? A produtora do filme, a Sophie Harma, ela é uma pesquisadora da Queen Mary University, em Londres. E a pesquisa dela, né, ela pesquisa políticas de saúde globais e a governança para o combate do HIV. Em 2015, ela ganhou um prêmio em dinheiro por sua pesquisa e pelo ativismo que ela faz na África, né, para combater HIV e AIDS e, sobretudo, para prover tratamento para mulheres com essa enfermidade. E aí ela pensou, o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu ganhei do prêmio, né? Como que eu torno minha pesquisa visível com esse dinheiro? E aí ela resolveu fazer um filme, né? Então, uma professora de RI, pesquisadora, ganhou um dinheiro e resolveu fazer um filme. Aí ela precisava encontrar uma diretora, né? Tinha que ser uma diretora mulher, porque a pesquisa dela estava calcada na teoria feminista das relações internacionais. E aí ela encontrou a Liane Wellham, que vocês devem conhecer ela, porque ela dirigiu a série famosa da HBO, His Dark Materials. Quem gosta de histórias de fantasia conhece a série, né? Então, você tem. Só que a grande questão, né, das duas, da Herman e da Wellham, era a seguinte... Ok, nós somos duas mulheres que querem fazer um filme sobre combate HIV e como dar tratamento às mulheres na África. Mas a gente está falando de uma perspectiva de países desenvolvidos, de países do norte, né? Nós somos duas mulheres brancas querendo falar sobre a situação das mulheres negras na África. Então, como que a gente faz um filme que possa, nas palavras, né, da produtora, como a gente pode fazer um filme em que a gente torna o invisível nas relações internacionais visível por meio do filme, né? Então, toda a concepção do filme é muito parecida com o Cafarnaum, que a Pamela recomendou, né? Então, todo o roteiro do filme foi feito com base em 80 entrevistas com mulheres da comunidade Miono, na Tanzânia. E o roteiro foi aprovado pelas pessoas da comunidade. Com exceção a um ator profissional... O filme todo é feito com pessoas da comunidade Miono. E o interessante do filme é que justamente essas escolhas da produtora e da diretora fizeram essa ponte, né? Que é uma das características do debate feminista transnacional, que é justamente as feministas do Norte e as feministas do Sul reconhecerem as suas condições específicas não apenas em relação ao gênero, mas também em relação à nacionalidade, à classe, à raça. Então, o filme vale muito a pena ser visto porque ele, primeiro, mostra de maneira muito sensível, né, e muito em primeira pessoa a realidade dessa comunidade de mulheres na Tanzânia. Em segundo lugar, é um filme que foi feito para ensinar RI, foi feito para ensinar a gente uma perspectiva da teoria feminista das relações internacionais, e toda a arrecadação do filme, na verdade, é revertida para a comunidade de Miono, né? E o filme, para terminar, né, falar desse filme, o filme todo também, o diálogo é em Swahili. Não fazia sentido ser um filme em inglês, né? Já que o objetivo do filme era justamente dar a voz às mulheres dessa comunidade. Então, vale a pena a indicação da minha perspectiva por ser um filme muito sensível, que foi um filme concebido e pensado por uma professora de relações internacionais e permite aos alunos se inserirem um pouco nessa realidade, né, em que vários temas de RI se cruzam, como pobreza, como gênero, como políticas de saúde, assistência ao desenvolvimento. Então, por isso que é um filme interessante.
Tem dois comentários, eu acho, com relação à sua pergunta, né, a crítica, que vieram na fala da Patrícia. Que um é uma coisa um pouco particular, que eu quando tinha a idade de vocês mais ou menos, eu fiz um curso de crítica cinematográfica. Eu gostava tanto de cinema, eu tinha planilha com notas e coisas assim, eu fui fazer um curso. E me lembra, a primeira fala do professor foi assim, que normalmente a gente assiste o filme prestando atenção na história, né? Que é aquilo que está mais evidente para a gente. Isso representa cerca de 60% do filme, né? Porque todo filme entrega muito mais que a história. Não é à toa que é filmado, certo? Senão não faria sentido ter imagem. E o trabalho da imagem nos entrega isso. Então, eu acho que o cinema, por si, além da história, ele traz toda uma bagagem, todo um conteúdo que tem como objetivo transportar a gente. Eu acho que se tem como objetivo transportar a gente para um outro ponto, é tirar a gente de onde a gente está. Né? Não é à toa que o cinema é uma grande tela que engole a gente. Ela puxa a gente para dentro da tela. Né? Então, tentar a gente sair desse lugar de espectador para se colocar dentro do filme. Tem um componente disso que eu acho que é muito forte. E um outro ponto, um outro comentário que eu acho que é muito, muito interessante a gente notar, é que, por exemplo, nos dois filmes que eu recomendei, eu tenho problemas ali com a narrativa que são daqueles que, quando terminou o filme, eu fiquei, mas que droga isso aqui, sabe? Aquela coisa que pega a gente, sabe? Um ponto que você olha e fala, não gostei disso, né? Mas isso eu acho muito legal, eu acho importante quando a gente está vendo o filme, né? Principalmente, assim, vocês que estão durante a faculdade, é um período muito rico, porque a gente está numa fase em que a gente está conhecendo muita coisa nova, absorvendo muito conteúdo e transformando de maneira muito forte e intensa a forma com que a gente vê o mundo. Eu acho muito legal quando a gente assiste esse filme, ou às vezes qualquer filme, às vezes um filme até mais bobo, um filme que não tem uma grande mensagem, pode ser um... Esses dias eu estava assistindo O Amor Não Tira Férias e me veio uma coisa, sabe, assim, de pensar em alguma situação ali que estava um pouco fora do filme, mas que me tocou de alguma forma. Eu acho que esse lado crítico, a gente tem que aguçar ele sempre de uma série. Lógico que tem hora que a gente vai querer pôr o filme lá e só assistir porque a gente quer relaxar, né? Mas é muito legal quando a gente se dispõe a pensar sobre o que a gente viu, né? Numa completude mesmo, o que essas imagens significaram pra gente, de que forma elas tocaram a gente. Eu acho que, no fundo, a arte tem um pouco esse... Um pouco não, né? Tem total esse objetivo. Então, eu acho que é isso. E agradeço aí o convite de vocês. Foi muito prazeroso estar aqui conversando com vocês.
Que isso, a Atlética que agradece. A gente fica muito honrado de receber vocês aqui nesse episódio, que trouxeram indicações tão válidas e importantes para agregar a todo o senso crítico dos nossos alunos, ao nosso conhecimento, porque também é cultura, filme, né? Antes de tudo. Então, novamente, muito obrigado pela participação dos dois. E algum recado final, antes de finalizar?
Assistam filmes, não. Analisem os filmes, olhem criticamente para os filmes e olhem os filmes por trás, né? O que tem atrás do filme, né? Quem são as pessoas que criaram, quem são as pessoas que pensaram, né? Para RI, a gente sempre tem que desvendar as coisas, a gente tem que sempre ir além da primeira imagem, tem que desvendar o que está por trás do discurso. E quando a gente usa o cinema para aprender RI, essas coisas ficam mais fáceis. Agradeço também o convite de vocês, espero que essa nossa conversa gere em outras conversas sobre o universo das RI nos filmes.
Sim, e tragam os assuntos para a sala de aula também. Quando a gente estiver lá, terminando, a gente conversa sobre os filmes. Quem tiver recomendação também, traga até a gente, que é sempre bem legal discutir.
Deu carta branca agora.
Ah, não, manda ver.
Então, muito obrigado aos nossos ouvintes e até o próximo episódio.